Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia, para verificar as condições de início do plantio da safra de soja 19/20. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Cícero José Teixeira, ele que é presidente do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Cícero, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos, para nós também é um prazer poder participar mais uma vez com vocês aí, veículo de comunicação que é realmente direcionado ao agronegócio, que isso é muito importante, Guilherme.
Cícero, aí na região, né, o vazio sanitário já se encerrou, mas ainda o produtor da área de sequeiro ainda não tem condições boas para iniciar o seu plantio, né?
Positivo. Terminou o vazio sanitário aqui no dia 8 de outubro, porém o pessoal do sequeiro até então ainda não plantou nada, porque não tem como plantar, porque não teve novo chuva suficiente, entendeu? Para que o pessoal começasse os plantios. Ou seja, nem toda a região ganhou uma chuvinha que tivemos aí no meado do mês, setembro, que teve uma chuva realmente aqui na região, mas não foi uniforme. E parou também, não era chuva de plantio. Era conhecimento de todos. O que está previsto agora para o final de outubro, a partir do dia 28 de outubro, são as chuvas com maior intensidade, essas sim, provavelmente já daríamos início ao plantio de sequeiro, né?
E aí, com o plantio sendo iniciado nessa virada de mês de outubro para novembro, ainda é uma boa janela? Representa ali um bom potencial produtivo para a soja aí na região?
Com certeza. Normalmente, os nossos plantios aqui começam a partir do final de outubro. É o normal. O ano passado antecipou um pouco mais, porque choveu mais cedo. O ano passado, né, 15 de outubro, já estava chovendo assim de forma bem significativa. Porém, esse ano está um pouco atrasado, mas está dentro da normalidade até então, né? Nós não estamos preocupados ainda com a janela de plantio, porque o bom mesmo do plantio de sequeiro aqui é no início de novembro. E como hoje as tecnologias que tem embarcado aqui na nossa região, o pessoal está preparado para fazer um plantio assim de forma bem rápida, entendeu? Porque a quantidade de máquinas grandes aqui na região hoje é muito grande. Ou seja, e aí algo em torno de 20 dias, no máximo 25 dias, se tivermos condições boas para plantio, o pessoal já está chegando ao término do plantio de soja, em 25 dias aí.
E aí, Cícero, como que está a expectativa aí no município para a área cultivada? A gente deve ter um acréscimo de área em Luiz Eduardo Magalhães?
Olha, baseado nos que normalmente o pessoal trabalha pensando em valores comerciais de todos os commodities. Como está tendo hoje um problema seríssimo aqui no preço do algodão, acredito que muitas das áreas do algodão o pessoal imigram para a soja. Ou vice-versa, então sempre acontece isso aí dentro da normalidade de mercados. Mas temos nossa certeza que dentro disso, de tudo que pode ocorrer, inferior ao ano passado, não. Poderá até crescer alguns pontos percentuais a mais em relação ao ano passado. Mas até então está todo mundo bem controlado, todo mundo dá boa expectativa. Houve problemas aqui na nossa região, porque, infelizmente, veio acontecer um caso aí de um produtor que desrespeitou, eu até diria que talvez seria uma palavra pesada até comentar esse desrespeito, porque quando se trata de produtor, são pessoas conscientes, pessoas de bom senso. Mas houve um caso isolado aqui de um produtor que começou a plantar em 15 de setembro. Ou seja, hoje nós já temos soja desse produtor com 30 dias. Sendo que essa pessoa não pensou que estaria botando toda a cadeia produtora em jogo. É uma coisa assim que a gente às vezes não quer acreditar, entendeu? Mas infelizmente veio acontecer na região oeste. Está no município de Jaborandi, que realmente está um pouco afastado, mas não faz de qualquer forma, faz parte de todo o platô central aqui do oeste da Bahia.
E aí,
diferença de plantio...
Pode completar.
Sim. E essa diferença de plantio vai fazer com que, como está atrasado até então os plantios de sequeiro, vai dar uma diferença entre 45 a 50 dias de um soja para o outro, entendeu? Ou seja, com certeza já vai ter espólio da ferrugem asiática, esse soja que foi plantado mais no cedo, quando que o outro vai estar iniciando. Quando esse soja que foi plantado em setembro estiver chegando ao término da parte reprodutiva dele, o soja do sequeiro vai estar em plena florada, no início da fase reprodutiva. Isso é muito preocupante para nós aqui na região, Guilherme.
E aí, Cícero, aquele produtor aí da região que vai fazer o seu plantio dentro da data correta, seguindo aí todos os procedimentos corretos, que tipo de preocupações a mais ele precisa ter para tentar evitar qualquer tipo de problema causado por esse plantio aí fora da época?
Olha, veja bem, a preocupação da gente é exatamente com relação a isso aí, porque os custos hoje estão, assim, bastante elevados. E se nós tivermos uma incidência de ferrugem aí, logo no início, com certeza vai elevar muito o custo, já botando em jogo até, entendeu? Então, essa é a preocupação dos produtores. Esperamos que realmente, amar a Deus, que não venha acontecer nada disso, porque se vier acontecer, vai ser uma catástrofe aqui na nossa região. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que todo mundo venha produzir bem, que todo mundo trabalhe e vive satisfeito. Porque a sustentabilidade da nossa região aqui é o agro. O pessoal aqui respira o agro. Por isso que nós estamos empenhados, estamos engajados, todas as entidades, respondendo pela coletividade, para que as pessoas tenham compreensão, sejam pessoas compreensíveis e fazerem com que todos andem no mesmo trilho e não diferenciar, porque se começarmos a diferenciar, no caso de data de plantio, vai causar problema para toda a cadeia produtora da nossa região. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que as coisas funcionem bem no vapor, que vem acontecendo da forma que está acontecendo. Só que hoje essa pessoa que fez isso, ele está protegido sobre uma liminar. Liminar essa que foi dada por um juízo que não teve nenhum conhecimento embasado em tecnologia, embasado em informações técnicas. Então são pessoas que realmente estão um pouco preocupadas com a cadeia produtora. Porque se tivessem preocupados, eles teriam informado a parte técnica, eles teriam se informado, porque dar uma liminar não é tão difícil, desde que tenha conhecimento embasado. E eu acredito assim, para um juiz dar uma liminar dessa, ele teve pouco conhecimento técnico na área do agro.
E aí, Cícero, você falou, né, dessa questão dos custos altos para essa safra. Quais foram ali os pontos principais que puxaram esses custos para cima nessa temporada?
Olha, enfim, todos a parte de insumos e defensivos, todos aumentaram. Os adubos aumentaram bastante, operando em dólar daí acima de R$ 4,00. Infelizmente, o soja não acompanha a dólar quando está em aclividade, né? Só quando está em declividade que o soja acompanha. Mas os insumos e defensivos, esse sim, acompanha quando está em aclividade, né? E é o caso, que hoje todos a parte de insumos e defensivos, o pessoal está operando em dólar. De dólar acima de R$ 4,00, diferencia muito com relação à soja em reais. Soja com dólar, a operação de insumos e defensivos, como eu antecipei, toda a operação é em dólar. E soja em reais é meio complicado, né, Cleber? Mas o pessoal está otimista, acredito que vai ter um bom ano, vai ser mais uma safra cheia na nossa região, porque todas as pessoas que a gente comenta aqui, estão todos otimistas, estão aguardando o momento certo para não ter erro na implantação, porque é um erro que não se corrige, é plantio, então estou todo mundo resguardando, preparado, mas para começar no momento certo.
E aí, dentro dessa expectativa de boa safra aí na região, como que foi a média de produtividade da safra passada e qual que é a expectativa para essa safra 19-20?
O ano de 2016 e 2017, nós tivemos uma safra que, assim, diria, fora da curva. Foi excelente. 17 e 18, tivemos uma boa. Agora, esperamos que essa 19 e 20 venha a ser tão boa quanto as últimas duas que nós tivemos aqui, entendeu? Então, a média, diríamos, acima da média nacional que nós tivemos aqui na nossa região. E esperamos que essa próxima agora venha atingir os mesmos patamares, ou até, quem sabe, até superando de forma positiva, é o que nós aguardamos.
A gente consegue falar em algum número de sacas para balizar ali essa expectativa?
Guilherme, eu diria que se nós chegarmos a um patamar aí, média, geral, acima de 56 sacas por hectare, esse é excelente, entendeu? Já passa de bom, é excelente. E quem sabe podemos superar até, né? Vamos aguardar o tempo que vai nos dizer, porque aqui eu diria o seguinte, da porteira para dentro é muito bem feito. Porém, nós dependemos, que é uma empresa a céu aberto, com reconhecimento de todos, então nós dependemos muito das situações climáticas. Mas Deus vai nos favorecer com bons tempos aí, que realmente vamos chegar à alta produtividade em nossa região.
E, Cícero, você tocou, né, agora há pouco na questão dos preços da soja para venda. Como que está essa situação nesse momento? O produtor aí da região consegue bons negócios para já ir travando a sua próxima safra?
Guilherme, aqui começou nos patamares aqui de R$ 70,00, soja futuro, e chegou agora uns 70, 74, 75, entendeu? Mas sabemos nós que ainda está bem abaixo de cotação se nós tivermos um comparativo com o acréscimo que teve dos insumos e defensivos. Então, o soja ainda continua com os valores da correção inferior a esses custos, né?
Então, o produtor precisa ficar bastante atento também no momento de negociar para tentar vender nos melhores preços, né, Cícero?
Ah, com certeza, mas já tem bastante negócios adiantados aqui na região. O pessoal está bem atento, eu mesmo já fiz uma parte também, entendeu? Como a maioria já fizeram. Então, a gente, cada vez que dá um pix de alta, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que pelo menos 40, 45% antecipado aí, a gente tem que fazer, né, Guilherme?
Cícero, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário de início de safra aí na região de Luiz Eduardo Magalhães. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final, pode ficar à vontade.
Ok, Guilherme. A minha mensagem é de otimismo e espero que todos os produtores tenham seus plantios de forma com muito êxito, que realmente não venha acontecer replante em nossa região, que todos tenham um plantio excepcional, tão bom o quanto os anos anteriores, tá, Guilherme? Então, é a minha mensagem de início de plantio para todos, que todos tenham um excelente plantio, que todos tenham bom resultado naquilo que estão fazendo. Muito obrigado a você pela oportunidade e, se assim que pudermos, estamos participando novamente com vocês. Ok, Guilherme? Tenha um bom dia. Um bom dia a todos.
Cícero, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui também o convite para você voltar e a gente continuar acompanhando o desenvolvimento dessa safra. Muito obrigado.
Positivo. Estaremos aqui, tá? Um grande abraço e tenha um bom dia.
Esse, o Cícero José Teixeira, ele que é presidente do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia, conversou com a gente para traçar um panorama desse início de plantio da soja 19/20 lá na região. Segundo o Cícero, o vazio sanitário já se encerrou no último dia 8 de outubro, mas ainda as condições não são propícias para aquele produtor do sequeiro realizar os seus trabalhos de semeadura. Esse plantio deve acontecer agora na virada de mês de outubro para novembro, com previsões de boas chuvas a partir do dia 28 de outubro. Um plantio um pouco atrasado com relação à safra passada, mas ainda assim dentro das datas de médias históricas lá para a região. Expectativa também muito boa de produtividade, expectativa do Sindicato Rural do município de superar as 56 sacas por hectare de média, ali contando com um clima que deve ajudar o desenvolvimento dessa safra. O produtor também preocupado com os momentos de negociação. Soja futura, que começou sendo vendida a R$ 70,00 a saca, chegou até R$ 75,00 nos últimos dias, mas ainda, segundo o Cícero, é um patamar que não cobre o aumento dos custos de produção para essa safra. Então, o produtor precisando ficar bastante atento e buscar ir travando as suas vendas ao pouco. Segundo o Cícero, o ideal seria vender pelo menos 45% da sua safra já com antecedência para tentar se precaver ali com o cobrimento dos seus custos. Outro ponto de bastante importância que deixa o produtor da região do oeste da Bahia em sinal de alerta foi que um produtor do município de Jaborandi, ele realizou o plantio da soja antes do término do vazio sanitário, ainda no dia 15 de setembro. Com isso, quando as demais lavouras da região estiverem ali no seu período de floração, essa lavoura plantada antes do vazio sanitário já vai estar ali no término do seu desenvolvimento, então aumenta bastante o risco de que a ferrugem asiática possa se espalhar pelo município. Então, os demais produtores bastante apreensivos nesse momento, correndo o risco, inclusive, de ter que investir ainda mais no uso de defensivos, o que tornaria essa safra ainda mais cara para o restante dos produtores lá da região. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.